Senhor presidente, demais deputadas e deputados, eu subo aqui nessa manhã dizendo que daqui mais um pouco eu estarei indo para a inauguração da Hemobras, que é um projeto muito estratégico do ponto de vista da soberania nacional e da quebra da nossa independência, da importação de produtos de hemoderivados, né? Então, acho que é um momento muito importante para Pernambuco, é um grande investimento aqui e acho que vai ser um momento muito importante também hoje lá no Parque Dona Lindu, com o presidente Lula, e acho que foi na minha gestão, quando prefeito, que nós estruturamos a base da estruturação da cultura nacional como uma grande referência a partir do nosso Roberto Peixe, foi secretário de Cultura durante 8 anos. A outra questão que eu queria ressaltar aqui é que eu acho que a crítica e a autocrítica é um instrumento essencialmente científico de trabalho. Eu acho que a crítica e a autocrítica é um instrumento fundamental para quem quer construir um mundo novo e um mundo diferente. Então, não deixaria de parabenizar hoje a atuação da gloriosa Polícia Militar de Pernambuco com a prisão de 2, a gente poderia chamar até militante do presidente da torcida uniformizada do esporte e do vice-presidente, segundo a constatação, envolvidos naquele ataque lá ao ônibus da agremiação do Ceará. Então, acho que é importante. E acho também importante reafirmar o que nós, no mínimo que eu assisti, e o esclarecimento do comandante da Polícia Militar, nobre deputado líder do governo nessa casa, Isaías Regis, de que, na verdade, houve um desencontro porque foi colocado que seria assegurado ao deputado João Nadege, e era a posição da federação, uma segurança absoluta. Então, o que é segurança absoluta? Acho que segurança absoluta, no mínimo meu entendimento, é muito difícil de ser garantido. Segurança absoluta, você reivindicar segurança absoluta, não há quem segure uma. Mesmo até os governos com maior potencial tecnológico, bélico, não conseguem evitar. Então, acho que essa coisa ficou esclarecida e nós vamos assistir à grande vitória do esporte já no sábado, pelo esporte tudo menos a derrota, mas eu acho que foi importante esse esclarecimento, né? E terminada essa intervenção, que é uma preliminar, eu vou entrar aqui direto ao meu pronunciamento, tá certo? Que vai hoje, vai sobre o mapa da fome. Então, começo com a lembrança do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, que se notabilizou pelo projeto de ação Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. Para ele, a alma da fome é a política. Veja bem que visão gloriosa, que visão perfeita politicamente. Em muitos dos meus pronunciamentos nesta casa, destaquei o tema da fome e suas consequências para o país, especialmente no governo passado, quando este problema cresceu em consequência do desmantelamento dos programas sociais e da redução de recursos. A luta contra a fome foi bem sucedida nos governos do PT, mas em seguida à desastrosa gestão de Bolsonaro, voltamos ao mapa da fome, do qual tínhamos saído no segundo governo Dilma, em 2014. Agora estamos saindo novamente. Neste primeiro ano do mandato do presidente Lula, 13 milhões de pessoas foram retiradas da situação de insegurança alimentar moderada ou grave, segundo os dados do IBGE. Uma das principais razões para essa transformação foi o significativo aumento da massa salarial. Os trabalhadores viram seus rendimentos crescerem, ultrapassando a inflação em 11,7%. Este foi o maior aumento desde o Plano Real. O programa Bolsa Família, um dos pilares do combate à pobreza no Brasil, também passou por uma revisão. As mudanças implementadas permitiram que mais famílias em situação de vulnerabilidade tivessem acesso a recursos financeiros e assistência. A estabilização dos preços também foi importante para que as famílias conseguissem adquirir alimentos essenciais sem comprometer seus orçamentos. Com base em dados de pesquisa de orçamento familiar do IBGE, o número total de pessoas em situação de insegurança alimentar moderada e grave diminuiu de 65 milhões para 45 milhões entre o quarto trimestre de 2022 e o mesmo período de 2023. Além disso, a quantidade de pessoas exclusivamente em situação de insegurança alimentar grave diminuiu de 28 milhões para 20 milhões no mesmo período. Hoje, gostaria de destacar como o Brasil saiu do mapa da fome em 2014, mas voltou a ter índices elevados de miséria a partir de 22. O primeiro passo foi reconhecer, como disse o sociólogo Herbert de Souza Betinho, que a fome é uma questão política e pela política deve ser resolvida. Mesmo antes de assumir o governo do Brasil pela primeira vez, em 2023, Lula já tinha como meta erradicar essa grande injustiça do país, marcado até então por uma terrível desigualdade social com a renda concentrada no topo da pirâmide. Nesse processo, uma das primeiras iniciativas de Lula foi a criação, em 2003, do Programa de Aquisição de Alimentos, cujo objetivo era promover o acesso à alimentação e a incentivar a agricultura familiar. Por meio dessa medida, foi possível que agricultores, cooperativas e associações vendessem seus produtos e grãos a órgãos públicos. Outras ações importantes foi o aumento da oferta de alimentos, com um crescimento de 10% da disponibilidade de calorias para a população em 10 anos e a elevação da renda dos mais pobres, com um aumento real de 71,5% no salário mínimo. Outro dado positivo foi a geração de 21 milhões de empregos. Esses fatores, combinados com o crescimento da renda de parcela mais pobre da população, que cresceu 3 vezes mais do que os 20% mais ricos entre 2001 e 2012, foram decisivos para que o Brasil atingisse um nível de prevalência de subalimentação menor que 5%, o que é considerado pela ONU como superação do problema da fome. Infelizmente, em 2022, o Brasil voltou a figurar no mapa da fome, indicando que o desafio da segurança alimentar ainda persiste e requer atenção contínua. A boa notícia é que nossa saída deste triste mapa está cada vez mais próxima, no caminho de um país mais justo e solidário. Finalizo aqui, presidente, dizendo que a minha previsão hoje é que eu não estaria aqui de manhã, mas que, como a vinda do presidente Lula pela manhã vai ser em Arco Verde, eu vim para cá para demarcar o campo do proletariado, e à tarde seguirei para Goiânia. E à noite, nessa beleza de parque, que eu revelo sempre com muita alegria, o meu empenho no sentido de conseguir aquela área de mais de 3 hectares, numa área que à época valia mais de 90 milhões de reais, conseguir, que estava sob a guarda da aeronáutica, uma disputa muito grande, e com a doação da União para a cidade do Recife, sem sombra de dúvidas, eu resolvi procurar talvez o maior arquiteto de toda a história brasileira, Oscar Niemeyer, contratar aquele projeto, executar aquela obra e ter hoje talvez a única obra de Oscar Niemeyer no país com mais de 60% de área verde e ter Lula pela segunda vez lá, presidente. Ele foi a primeira vez na inauguração, até com o ex-governador Eduardo Campos, e agora eu estarei lá à noite, espero, com a grande presença dessa casa. Um bom dia e um bom final de semana a todas e todos.